Bem-vindos, tricolores de todo o Brasil. Eu sou o Chico, estou aqui com o Catatal.
Opa, estamos aí.
Esse aqui é o nosso primeiro programa aqui do site Alma Tricolor. E é uma coisa diferente do que a gente está acostumado, né? É um podcast sobre os times, o São Paulo Futebol Clube. Todo mundo que é tricolor aí vai acompanhar com a gente. Quem conhece a gente de outros programas, não se acostume com aqueles programas, porque vai ser uma coisa muito mais rádio, né? Muito mais um ao vivo aqui.
Edição bem mais rápido, mais inciso, mas ainda assim com bastante opinião, que a gente gosta de dar, mesmo que não nos pergunte sobre elas.
É só opinião, né? Ninguém sabe nada. Ninguém aqui fez porra nenhuma, então...
Que sofre com São Paulo desde 2010 e acompanha o São Paulo desde quando é pequenininho.
Desde sempre, né? Pra quem é São Paulo desde sempre como a gente, é difícil sofrer um tempo aí sem título, né?
Então,
a gente tem conversado bastante nos pós-jogos do São Paulo e a gente decidiu juntar e fazer uma coisa diferente aqui pra ver o que dá, né? Esse primeiro programa a gente vai tentar focar aí mais nas notícias da semana, né? Essa semana pós-perca de derrota aí e início de Campeonato Brasileiro.
E vamos fazer um pré-jogozinho aí pro jogo do Botafogo também.
Exatamente, vamos fazer um pré-jogo já pro começo do Brasileiro e as nossas expectativas aqui.
Com certeza.
Então é isso, ele vai trazer pra gente as notícias aqui e a gente vai comentar aí simultaneamente todas elas.
Por exemplo, as notícias relacionadas à lesão, isso a gente trata daqui a pouco. Acho que a primeira notícia que saiu hoje, essa notícia de hoje, e deixou relativamente algumas pessoas preocupadas, outras nem tanto, que é o decidido para a Conmebol, o jogo contra o Bahia e contra o Cruzeiro. O Bahia na quinta rodada, o Cruzeiro na sétima rodada. Os dois jogos vão acontecer no Pacaembu e não no Morumbi.
Só para deixar claro aí, quando você diz hoje, a gente está gravando quinta-feira, o programa vai ao ar amanhã, que é hoje, que na verdade é sexta-feira.
Exato.
Então, para quem está ouvindo, o hoje foi o ontem.
O ontem, no caso.
É bugado.
O Morumbi, então, vai ser cedido para a Conmebol, para o jogo contra o Bahia, contra o Cruzeiro, vai acontecer no Pacaembu, por causa dessa Copa América aí. Como o Brasil até hoje consegue acabar com a vida do São Paulo. Mas não são jogos muito importantes, assim. Eu acho que
são dois jogos só, né? Não é nada...
São jogos importantes, mas que é bem possível de São Paulo ganhar, mesmo sendo no Pacaembu. O Cruzeiro, a gente tem um leve favoritismo contra o Cruzeiro em todo o brasileiro. É impressionante como o São Paulo estão jogando bem, estão jogando mal, consegue bem contra o Cruzeiro. E o Bahia é underdog, então acho que dá pra ganhar. Tem que jogar direito, né? Tem que ver como São Paulo vai se portar.
Independente de que estádio você joga contra o Bahia, o time com a tradição do São Paulo, sem querer desmerecer o Bahia, obviamente, é obrigado a ganhar, né?
Ainda mais o São Paulo, que está com toda a concentração no brasileiro, já que a Copa do Brasil vai começar só depois da Copa América. Os nove primeiros jogos são só brasileiros para o São Paulo.
Brasileiro.
Não tem outra concentração aí, não. Há uma outra notícia que saiu também essa semana, já é um pouco mais passada. Ela saiu, acho que segunda-feira, que saiu logo depois da derrota contra o Corinthians. Essa notícia veio a público, que é o doping do Carneiro. Que não é só ele foi pego no doping por causa do uso de cocaína, como ele também foi diagnosticado com depressão. Então o Carneiro realmente estava ruim.
É um negócio muito complicado, né?
Então, o exame que ele foi pego foi depois do jogo contra o Palmeiras, na fase de grupos ainda do Paulista. Ele foi pego com uso de cocaína, que é sério. Uso de cocaína... Não foi nem cocaína dessas farmacêuticas, que é de algum remédio errado que ele tomou.
Não, ele usou a droga mesmo. É igual foi o que o Casagrande falou, né? Ele não tá usando a droga aí pra tentar se beneficiar. É doença, né? Ele tá viciado, né?
Ele tá viciado e foi atestado com depressão também. Foi afastado do São Paulo, pediu a contraprova ainda hoje, né? Essa quinta-feira, que é o dia da gravação. Ele pediu a contraprova pra sei lá, esse pessoal aqui que cuida do antidoping, eu não sei que associação é essa, mas ele pediu a contraprova e agora tem que ver o que vai acontecer. Eu sinceramente acho que pro São Paulo, assim, ele não vai voltar, não. Eu acho que quando ele conseguir superar esse problema, ou ele volta pro Uruguai, ou ele é vendido para outro lugar. Não porque o São Paulo não apoia, porque ele não se adaptou, ele não se adaptou ao Brasil, não se adaptou ao futebol nacional. Da mesma maneira como ele não jogou bem os últimos jogos que ele foi escalado. Ele jogou, assim, né?
Ele não veio bem, ele não tá jogando bem. É, pode ser muito por causa desse problema que ele tenha, né? E eu acho que ele não vai ficar no São Paulo muito tempo, não.
Não fica. E é um bom jogador, eu gostava dele. Eu achava que ele era voluntarioso, ele era um cara grande, mas ao mesmo tempo ele não era tão caneludo quanto parecia. Mas
ele realmente é novo, né? Eu acho que o São Paulo contratou ele na época. Como promessa, né?
É, foi o Lugano que trouxe, o Lugano que viu ele na base do Nacional, o Lugano que foi formado no Nacional, tem muitos amigos dentro do time do Nacional do Uruguai. Foi visto lá, eu acho que foi Nacional, também não tem como ter certeza só do campeonato. Mas que eu gostava dele, eu gostava.
Ele nem teve tempo, né, ainda de mostrar todo o trabalho dele, todo o futebol dele.
Por gratidão, porque o São Paulo tá dando todo o apoio pra ele. Ele volte, se recupere da depressão, se volte dali, porque ele vai tomar um gancho pesado. Doping por cocaína, um gancho é pesado. No mínimo aí eu tô chutando 6 meses de gancho. Em qualquer. Ele vai ser suspenso pela FIFA. É aí que complica. Mesmo caso, por exemplo, aconteceu com o Guerreiro ou com o Jobson. O Jobson foi pior, o Jobson já era tráfico de drogas.
O Jobson foi para onde? Tá no Brasiliense hoje?
Sei lá onde tá o Jobson, meu amigo. Mas de notícias assim, em relação ao time, são essas duas que foram as mais importantes dessa semana. Agora tem, em relação, já iniciando o pré-jogo, já analisando como vai ser o jogo de sábado, às 4 horas do Morumbi contra o Botafogo, estamos sem Luan e Zico, né? O Liseiro, que já vem machucado de 3 semanas, que eu achava que era um machucado tranquilo, se tornou em algo grande, porque 3 semanas machucado é para se preocupar.
É a mesma coisa do Pablo, né? Iniciou com uma lesão de panturrilha e teve que fazer uma cirurgia nas costas.
O Pablo vai ficar fora o que foi ficado por 8 semanas. São 2 meses. No 3 meses, assim, o Pablo vai ficar fora. Ele vai ficar fora bastante.
Que é muito complicado em questão de elenco, né? Porque o Pablo, ele chegou para ser o centroavante, conquistou a vaga de titular do Diego Souza. E o São Paulo se livrou dos outros centroavantes e agora só tem Pato, que não é centroavante, né?
Então, eu sempre fui crítico em relação à venda do Gabriel Novaes. Achei que ele fez falta nessa final. Ele era um cara que podia estar disposto para o elenco nesse momento. Um time que já era feito de garotos da base. O Gabriel Novaes, que era um líder da Copinha, não seria para ele tão difícil se adaptar assim, não.
Exatamente, não seria problema para ele jogar essa final.
E aí, foi... Foi assim que foi avaliado. Então, o Luan teve uma... O caso do Luan é uma lesão menor. Ele teve um estiramento, eu acho, foi na coxa. Por dores na coxa, ele tá fora. Ele deve voltar bem mais rápido que o Liziero e o Pablo. Mas é aquilo. Sem os dois, com o Tietchan regularizado no bid, assim como também o Vitor Bueno e o Pato assume o avanço, assim, né, o centroavante do São Paulo. Gosto do Pato como centroavante, por mais que eu prefira ele pelas pontas ou segundo atacante. Em 2014, ele começou a atuar pelas pontas e ele foi muito bem. Quem lembra de 2014 sabe que foi muito bem.
Aquele time de 2014 foi vice brasileiro, né?
Foi, e que tinha o Kaká,
Isso. Também. O Kaká, o Ganso. É. Eu acho que o Muricy jogava muito mais num 4-4-2, né? Era mais.
Sim, mas o Pato sumiu. Era o Oswaldo na ponta direita e o Pato pela ponta esquerda.
Ah, é verdade. Apesar de que o Pato entrava muito, né?
Depois eles inverteram, o Pato começou a cortar muito pro meio. E ele fazia como se fosse um segundo atacante mesmo. Ele sempre estava jogando junto com na época, acho que era o Allan Kardec ou o Luiz Fabiano. Tava trocando entre os dois.
Isso.
E aí, ele sempre fazia esse apoio muito bem pro centroavante. Então, acho que dá para jogar com ele de ponta, assim. Mas, com a ausência do Pablo, ele vai ser o centroavante que é bom também. Porque ele sabe fazer essa função. Não é tão bom de cabeça, mas, ao mesmo tempo, ele tem muita agilidade.
Eu acho que só de ter um cara na área já ajuda, né? Porque acho muito claro esse buraco na final, que não tinha ninguém na área ali pra receber a bola. Fez jogada 2-3 jogadas pela ponta e ninguém na área.
É, sim. Agora, a dupla de volante, pra mim, que é uma incógnita ainda. Por exemplo, eu acho que o Cuca não deu brecha nenhuma, que o Chico provavelmente vai jogar e que o Hernanes irá jogar também. Então, pode ser Tietchan e Hernanes a dupla de volante, com o Igor Gomes jogando de armador, ou o Tietchan e o Jusilei de volante e o Hernanes de armador. Aí senta o Igor Gomes. Acho que as duas hipóteses são possíveis e gosto das duas. Eu só acho que a escalação do Jusilei num momento como esse, que o São Paulo vai enfrentar um Botafogo que vai só se defender no Morumbi, não se pagaria. Valia mais a pena entrar com dois volantes mais ágeis, como o Tietchan e o Hernanes, o Igor Gomes de armador, fazer um meio-campo muito ágil para dar dinamismo e conseguir atacar o Botafogo, tanto pelo meio quanto pelas pontas.
Até porque a nossa zaga, jogando com Hudson,
Pedro, Bruno Alves e o Reinaldo.
Exato, acho que é muito mais defensiva e nem precisa marcação mesmo. O Tietchan, ele é um motorzinho, então ele vai atrás dos caras, ele não vai deixar a bola passar. E o Hernani sabe sair jogando, né?
Sabe sair jogando. Eles fariam exatamente o que o Luan e o Luizinho fazem. O Luan, por mais que ele seja um marcador, ele é extremamente dinâmico no meio campo. Fazendo
isso.
Primeiro que, no caso, seria o Hernanes nesse jogo, que também é dinâmico e consegue ter um passe importante em horas que são necessárias.
Eu acho que isso aí então, é mais perto do time titular do que jogar com o Jusilei. O Jusilei não seria legal nessa partida.
Mas eu acredito que o Cuca possa escalar o Jusilei sim, porque, segundo o Cuca, tá treinando bem. Foi o motivo pelo qual ele escalou o Jusilei no jogo contra o Corinthians e é o motivo pelo qual ele pode entrar contra o Botafogo. Só acho que não se pagaria. O Botafogo não vai atacar tanto São Paulo assim. Mais importante você ter criação do que você ter defesa no jogo como esse.
É o que eu falo, né? Se for colocar o Jusilei, aí tira ou o Tietchan ou o Hernandes. Não dá pra jogar com os três volantes, não ficaria legal.
Três volantes aqui, pra mim, já é motivo de demissão, porque São Paulo sabe como três volantes foi o calvário nosso no fim do ano passado, cara.
Sim,
foi um calvário, gente. Nossa Senhora. Eu abri aqui o site do São Paulo, a página do São Paulo no Globoesporte.com agora, acabei de ler a notícia. Notícia, olha só, de última hora, pra você ver que achou que não ia ter notícia de última hora. Que vai ser pra vocês amanhã que vai ao ar, já vai ter uma notícia velha. Mas o Edmar acabou de estar com o Bragantino pra disputar a Série B.
O Edmar lateral?
O São Paulo vendeu o Edmar, olha só que beleza. Você achou que não ia ter notícia boa hoje? Não
tá. Tá bom, né?
Agora
não seria, né?
Não tava sendo. Seria, é uma saída que pra gente é bem tranquila.
É diferente.
Mas,
é só
okay,
o Reinaldo parar de brigar agora e jogar bola, né?
Jogar bola é importante, porque eu sempre falei, o Reinaldo tem qualidade, ele não tem a cabeça, ele nunca teve cabeça. Desde a época de 2014 ele já não tinha cabeça pra jogar.
Ele é bom jogador, né? Ele só é muito estourado, tem que ser menos. Tem que ter a certa nervosismo, né? Mas não tem que abusar.
Então, o Neymar, eu acho que foi uma passagem ok pelo São Paulo, não foi tão desastrosa assim. A torcida do São Paulo tinha muita raiva do Edmar, mas é porque ele não apoiava nada vezes nada, assim.
É, ele tinha esse problema. O Edmar não era um jogador ruim, né? Seria um bom reserva, mas não. Agora já tem o Léo. O Léo é bom também.
Peraí, deixa a galera parar de falar alto. Pronto. Saída do Edmar, então, é por foi venda? Deixa eu ver se foi venda ou se foi empréstimo. Acabei de clicar na notícia errada. Deixa eu ver se a saída do Edmar foi venda ou foi empréstimo. Edmar atuou. O Bragantino foi comprado recentemente pela RB Brasil, não sabia nem disso nem um pouco.
Foi. Agora é RB Bragantino.
RB Bragantino. Legal, ok. Menos um time pode disputar o Campeonato Paulista depois.
É, mas foi a folha salarial dele subiu pra caramba.
Foi contratado por um contrato de 3 anos. Então o São Paulo vendeu o Edmar ao Bragantino.
RB Bragantino.
Pra RB Bragantino. A venda. Bom, a notícia é essa. A dupla de volante que muda. O que a gente vai ter que aceitar? A gente vai ter que aceitar que Everton Felipe vai jogar, que vai continuar jogando, porque... Ganhou costas quentes em São Paulo, agora deixa, porque não tem o que fazer. O Everton Felipe vai continuar jogando. Enquanto São Paulo não conseguir.
Morreu, será?
O São Paulo não quis dar chance pro Toró. A gente que acompanha a base, que acompanha sempre a base, gostava tanto do Toró e ele não teve chance nenhuma no São Paulo, no principal. Nenhuma. Agora é aquilo. O Vitor Bueno, ele joga pelo lado do Anthony, ou pelo meio. Ele não tá acostumado a jogar pelo lado do Everton Felipe, que é pela esquerda. Então acho que não vai ser utilizado por ali.
Mas é um cara que tirar o Anthony para o Vitor Bueno, né?
Então, eu acho que é um cara que vai ser aproveitado o Vitor Bueno sim, mesmo que, porque o Anthony consegue jogar pelo lado do Everton Felipe. O Anthony estava acostumado a cair pelas duas pontas na base, ele sempre caiu pelas duas pontas.
Então, talvez até seja bom, porque o Anthony é bom de passe, né? Se a bola cai na perna direita dele, ele tem que ficar cortando pro meio para tocar. Às vezes ele jogando um pouco mais pra esquerda, ele consegue fechar melhor.
Então ele ganha profundidade, ele consegue chegar até a linha de fundo mais facilmente do que ele consegue pela direita, que é onde ele ganha no chute. Exato. Mas é isso. Agora, vamos lá, o provável time para esse fim de semana é Thiago Volpi no gol, o Bruno Hudson pela lateral direita, Bruno Alves, o Arboleda e Reinaldo pela esquerda. Dupla de volante, minha aposta, acho que o Cuca vai ser inteligente e vai usar Tchê e Hernanes, Igor Gomes e Amador.
É, isso ponta aí de... é o que eu tô imaginando mesmo.
Everton Felipe, centroavante o Pato.
É, foi o que eu te passei hoje cedo, né, que eu acho que vai ser também.
É, então, acredito que seja...
Seria a melhor escalação com as peças que tem, né, na minha opinião é...
Peças que tem, que dá pra ir pra cima do Botafogo pra conquistar resultado, sim, tranquilamente, até porque o Botafogo não vem bem. Foi eliminado precocemente pelo Bangu no Campeonato Carioca. Não vem. Acho que vai dar tudo certo se o São Paulo souber. Eu gosto desse time porque esse time é muito rápido. O Pato é rápido. É. O Everton Felipe, quando quer jogar bola, consegue ser dinâmico também. E o meio-campo é muito rápido.
O Everton, então, Felipe, acho que o Everton Felipe tem um problema que ele não tem tocado a bola, né? Ele tem atrasado o ataque. Se ele soltar um pouquinho mais a bola, um pouquinho mais rápido, já ajuda, né?
Exato, ele vai conseguir jogar um pouco melhor ali nessa situação. E ele vai ter muito apoio do Reinaldo, eu acho, porque o Reinaldo vai é um jogo pro Reinaldo subir. Acredito que o Botafogo vai chegar pra se defender. Então é um jogo pro Reinaldo subir bastante. Vai rolar muito ataque por ali, por mais que eu ache que às vezes quando o São Paulo tá na situação de um antro de desafogo, joga a bola no antro e espera o menino resolver. Mas. É, eu gosto da chance pro Igor Gomes. Acho que o Igor Gomes merece realmente um pouco mais de ritmo de jogo. Ele é um moleque que tem muito futebol, que só pegou pedrada. Desde quando o Igor Gomes começou a jogar, era quarto de final de Paulista. Foi só Ituano, Palmeiras e Corinthians. Foi só pedrada pra ele. Não teve jogo que ele pudesse falar, tranquilo, agora eu posso tentar desenvolver um futebol melhor. E foi bem nos seis jogos que ele teve ali. Ele não foi. Ele foi piorzinho no primeiro jogo no Morumbi contra o Corinthians. É. Lá na arena ele foi bem de novo, ele tava puxando os contra-ataques, que era a função dele ali. Ele entende bem o que ele tem que fazer em campo. Ele é um jogador inteligente, eu gosto de jogador inteligente. Acho que ele merece ter essa continuidade.
É, eu concordo.
E é isso, minha expectativa. Acho que o São Paulo consegue ganhar. Se eu fosse fazer uma aposta, acho que é um 2-0. São Paulo abre o placar, o Botafogo tenta sair, consegue um outro gol no fim do jogo. Chutaria um 2-0. E começa bem, larga bem nesse brasileiro, que eu acho que é o importante. Porque...
Eu posso num 2-0 também, porque o São Paulo, como que a sequência de jogos do São Paulo é meio complicada, né? Complicada até. Porque é Botafogo, Goiás, Fortaleza e Flamengo, né?
O Fortaleza e o Flamengo são os dois times que vão dar mais trabalho. Fortaleza, ninguém não dá Fortaleza atualmente, tá indo bem, tá nas oitavas de final do Copa do Brasil. Tá na semifinal do Campeonato Nordeste, não dá pra desmerecer o Fortaleza. E o Flamengo, a gente sabe que todo jogo é complicado contra o Flamengo.
E o Fortaleza tem o melhor técnico do Brasil, né?
O melhor técnico do Brasil, fato. Bom, acredito nisso e eu acho que o São Paulo tem que aproveitar agora que os times que são considerados grandes, que vão disputar no fim do campeonato, mais lá pra frente, o título... estão na Libertadores e estão tendo trabalho na Libertadores. Palmeiras, por exemplo, joga hoje, um jogo dificílimo, hoje, quinta-feira, um jogo dificílimo pelo Campeonato Brasileiro, pela Libertadores, que vai ter que ganhar, não tem outra opção. Então, tem que aproveitar, que se vai ter um momento para esses times perder ponto, é agora.
É agora, exato.
Então, é agora o São Paulo tem que jogar.
Inclusive, o jogo do São Paulo contra o Flamengo vai depois daquela decisão que eles vão ter na Libertadores.
No fim de semana seguinte.
Ah, então vai ser bom, ó. Porque aí eles vão ter que ir com tudo pro jogo da Libertadores. Se eles perderem, então ferrado. E vai ser lá contra o Peñarol.
Então o São Paulo.
Talvez um time mistão. Enquanto o São Paulo é obrigado a jogar com o time titular.
O Flamengo tem. Ele sabe que no fim o Campeonato Brasileiro sempre acaba ficando ali. Acho que dos que não tem nenhum compromisso nesse momento, que pode dar trabalho, é o Internacional, sempre dá.
O Internacional já tá classificado na Libertadores, né?
O Santos, que tá na Copa do Brasil, mas eu acho que bem forte, querendo ou não, tem um grande treinador, São Paulo não dá pra ser desmerecido. E quer ver, tem mais, assim, deixa eu ver, dar uma olhada aqui na lista, não tem mais.
Incrível.
São sempre os times que chegam no Campeonato Brasileiro, tirando, claro, o Palmeiras, o Grêmio, que a gente sabe que vão chegar. e o Cruzeiro, que são os times que estão na Libertadores. Aí tem o Corinthians, que pode fazer o Campeonato Brasileiro bom e o Campeonato Brasileiro ruim. O Carille é um bom treinador, mas eu acho o elenco do Corinthians ruim. Então, não sei. O Campeonato Brasileiro, assim, elenco é mais importante do que treinador ou ter um grande jogador, sabe? Elenco, o Campeonato Brasileiro é muito importante.
Ainda mais porque... mesmo o Carille fez o Corinthians sem elenco ser campeão, né?
É, então, e quando voltar da Copa América, quando voltar aos jogos, é que a gente vai ter que lidar, por exemplo, com a Copa do Brasil e o brasileiro simultaneamente, o São Paulo. Então, tem que ter uma gordura nesse momento, porque a gente não tem um elenco numeroso. A gente tem um elenco com qualidade nos titulares. Os reservas, eu acho que não batem tão diferente assim, por exemplo, contra os reservas do Palmeiras ou os reservas do Flamengo, por assim dizer.
Tem a reserva do São Paulo, tem alguns jogadores em algumas posições, mas não são todos. Agora,
por exemplo, se a gente ficar sem os dois zagueiros, a gente tem o Anderson Martins e mais quem? Vai ter que subir um moleque da base, vai ter que jogar o Valse, por exemplo.
O Rodrigo, né? O Rodrigo tá jogando já, né?
É, o Rodrigo vai ter que subir um moleque da base pra jogar, porque a gente não tem um outro zagueiro, assim. É, lateral direito é uma complicação. Se a gente tiver que jogar com o Igor Vinícius ou com o Bruno Pérez, é melhor nem jogar.
Verdade.
E por aí vai. Bom, acho que é isso para o São Paulo, essas foram as notícias. Vão estar todas descolocadas no site, todos os links das notícias que a gente deu aqui.
Isso.
E a opinião é essa. A gente volta, então, domingo. A gente vai gravar
domingo. Domingo. Pós-jogo, domingo, né?
Para falar como foi esse primeiro jogo do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. E expectativa de estar falando bem. Expectativa de chegar dando nota 10 pro Antony, que eu espero que destrua muito, porque é um cara que eu tenho muita confiança e acho que pode ganhar alguma coisa pelo São Paulo.
É, ele entrou com responsa, né? Ele tá aguentando a pressão de jogar, ele aguentou a pressão de jogo decisivo, né? Eu acho que no Campeonato Brasileiro vai ser igual, ele vai conseguir manter bem aí a pegada. E eu acho interessante também que o São Paulo só pega time carioca, né? No começo do campeonato, né? Faz quantos anos seguidos que o São Paulo tá pegando time carioca, né?
Querendo ou não, Rio contra São Paulo, eu até vai aparecer a galera falando, mas eu fico mais tranquilo, assim, geralmente, como São Paulo vai muito bem contra times do Rio e muito mal contra times de São Paulo, é sempre assim.
É isso, é verdade. Mas acho que é isso aí. Olha, não se esqueçam, a gente vai deixar também um link para uma página no Facebook, a página do Alma Tricolor, e eu e o Catatau, eu principalmente, não sei como vai estar o Catatau, mas eu vou estar durante a partida no Twitter lá, comentando os lances dos jogos com a hashtag Alma Tricolor em todos os jogos de São Paulo.
Eu não tenho mais Twitter, assim, mas pode ter certeza que eu vou estar dando uma olhada no jogo e analisando exatamente tudo que tem que ser visto para depois falar. Agora essa interação com o Twitter, aí vocês podem ver, sim, que vai estar lá no Twitter Alma Tricolor também.
Então,
Twitter, no caso, do Francisco. Mexe.
Então, vamos aí. E até domingo que a gente vai estar aí com o pós-jogo do jogo.
Até domingo, galera. Um abraço aí do Tricolor pra vocês.